Olá, eu sou Helen Stetter da Ágora Investimentos e esse é mais um Estratégia Mensal, agora focado no mês de fevereiro. No nosso bate-papo tradicional, eu sempre conto com a ilustre presença do Ricardo França, do nosso time de análise, e hoje não será diferente. Ricardo, seja bem-vindo.
Oi, Helen, tudo bem? Prazer participar desse podcast. Vamos falar um pouco aí do que esperar do mês de fevereiro e, obviamente, discutir as nossas carteiras recomendadas para esse próximo mês.
É isso aí. Ricardo, a gente gosta sempre, antes de começar, colocar a bola no chão, né? Da onde a gente está partindo? O que foi janeiro? Além dessa montanha-russa de acontecimentos, de preocupação, de olho na Covid e calendário de vacinação, da leitura entre o curto e o médio prazo. Resume para a gente, por favor.
Pois é, Helen, o ano começou quente, né? Embora a gente tenha tido boas notícias relacionadas à vacinação, principalmente aqui no Brasil, com o início desse processo, tivemos nos mercados bastante volatilidade. Hoje é dia 27 de janeiro, ainda faltam 2 dias, né, para finalizarmos o mês de janeiro. Por enquanto, vai prevalecendo uma realização de lucros na Bolsa. Eu falo realização principalmente ao longo do mês de janeiro, né? Porque no início, na primeira quinzena, o Ibovespa chegou a renovar sua máxima histórica de fechamento em 125 mil pontos, mas vai caminhando para fechar o mês próximo da região dos 117 mil pontos. Isso significa que o Ibovespa ele corrige um pouco após as fortes altas, principalmente em novembro e dezembro de 2020, então agora alguma realização de lucros. Agora, no cenário externo, a gente continuou vendo uma dinâmica de piora da pandemia, isso levou a novas medidas de restrição em diversas regiões do globo, isso também abre espaço para novas medidas de estímulo. Por falar em estímulo, em janeiro nós acompanhamos a posse do novo presidente americano, Joe Biden, que já chegou no comando anunciando novas medidas de estímulo, né? Segundo o governo Biden, a ideia é injetar mais quase 2 trilhões de dólares na economia norte-americana através de várias medidas, só que isso ainda está em discussão junto aos parlamentares. Então fica também um tema para a gente continuar acompanhando em fevereiro. Então, basicamente, esses foram os principais eventos de janeiro.
Boa. Eu acho que vale dizer também aqui que na economia local, na economia brasileira, nós tivemos decisão de política monetária, de taxa de juros, veio a manutenção, tão aguardada pelo mercado, mas mudou ali um pouquinho a sinalização do Banco Central em termos de perspectiva para o médio prazo, colocando aquela pulguinha de que, se necessário for, ele vai continuar, claro, acompanhando os indicadores de inflação e atividade, mas está disposto a ajustar a taxa de juros ao longo deste ano.
Exatamente, acho que você resumiu muito bem lembrado, né? Teve manutenção da Selic em 2% e já tivemos conhecimento da ata do Copom. O recado que recebemos é: ao longo de 2021 teremos um processo gradual de aumento de Selic. É possível que esse ajuste comece no segundo trimestre e se estenda até os últimos meses de 2021. A expectativa é que a Selic finalize esse ano ali entre 3,5% e 4%. Para cravar um número, a gente precisa ter mais informações, sobretudo relacionadas à inflação e à retomada econômica nesse ano. Mas o recado foi esse, né? A gente deve ter um processo gradual de aumento de juros ao longo do ano.
É isso aí. Para fevereiro, Ricardo, o que nos aguarda? Eu imagino que o tema Covid continue em primeiro plano, especialmente a questão de monitorar o calendário de vacinação. E o que mais, né? O que pode surgir disso?
Pois é, Helen, a gente até brincava aqui, né, antes de entrar no ar, que o calendário político, apesar do recesso do Congresso em janeiro, não foi um ambiente político tranquilo, né? E eu falo isso porque logo no início de fevereiro teremos as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. É um evento político muito importante, sobretudo porque esses dois cargos, eles terão uma função mega importante, que é definir quais serão as prioridades para a votação no Congresso ao longo de 2021. Tem uma fila de reformas, né, aguardando serem votadas, incluindo a PEC emergencial, a PEC do gatilho dos gastos, né, que poderia abrir espaço no orçamento sem previsão do respeito ao teto dos gastos. Existe a discussão também sobre a extensão ou novo pagamento de algum tipo de auxílio emergencial, e isso diz respeito também à pandemia. Como a gente viu no curto prazo uma piora da pandemia, infelizmente aqui no Brasil, se faz necessário, ou houve pelo menos um aumento da cobrança, né, um aumento da pressão, que novos estímulos sejam colocados pelo pelo governo. Então, isso passa também pelo calendário de vacinação. A gente teve na segunda quinzena de janeiro o início da vacina no Brasil, ainda com números muito tímidos. Há uma expectativa, obviamente, que esse número ele vá crescer ao longo do mês de fevereiro. A gente tem que continuar acompanhando essa dinâmica, né? Qual vai ser a capacidade de vacinar, qual o ritmo e, principalmente, como é que a curva da pandemia vai se comportar ao longo desse próximo mês.
Bom, com tantos temas assim no radar, Ricardo, inclusive para monitorar, foi o que você disse, é monitorar Covid, é monitorar eleições no Congresso, é monitorar, inclusive, a questão corporativa, né? Temos aí a safra de balanço já aparecendo em fevereiro. Me dá um cheiro de volatilidade. Como que você conseguiu traduzir, vocês, né, da equipe, conseguiram traduzir isso para o tático, né? Teve alguma mudança nas carteiras recomendadas ou não?
Exatamente, Helen. A gente deve continuar atravessando por um período de intensa volatilidade. É importante avaliar os eventos corporativos, né? Então, a gente está iniciando a safra do quarto trimestre. É bom saber de onde as empresas estão partindo, né, nessa virada de 2020 para 2021. No geral, a gente ainda deve ver números relativamente saudáveis, contextualizando para o momento ainda de pandemia. A gente continua com uma visão construtiva para a Bolsa no Brasil, olhando para uma perspectiva de médio e longo prazo. Fizemos ajustes pontuais nas nossas carteiras recomendadas, lembrando que nós temos 5 portfólios mensais, né, 5 carteiras recomendadas. Então, obviamente, a sugestão é que o investidor leia o nosso relatório Estratégia Mensal. A gente continua buscando seletividade, através de escolha de empresas de bons fundamentos com uma tendência de recuperação de lucros ao longo de 2021, combinando isso, obviamente, a papéis com valuation interessante para compra. Então, basicamente, esses são alguns dos fatores que nós avaliamos para a montagem das carteiras. Priorizando boa diversificação, evitando exposição a um único setor e também alguma exposição a empresas ligadas a commodities, lembrando o bom momento nos preços, tanto do minério de ferro, próximo a 170 dólares, petróleo, próximo a 56 dólares, e uma dinâmica muito mais favorável para preços de celulose nesse início de 2021. Então, todos esses fatores estão presentes nas nossas recomendações.
Ricardo, obrigada pelos pontos. E você conseguiria trazer uma palhinha um pouquinho sobre alguma carteira específica que saiu no relatório, que está mudando, algum ativo, algum destaque?
Vamos lá, vou dar só algumas pistas, sugestão que o investidor leia o relatório. Na carteira Top 10, nós fizemos uma substituição, optamos por retirar as ações da Eletrobras depois de todo o noticiário ruim ao redor da companhia nas últimas semanas, com saída do presidente da empresa, declarações menos favoráveis relacionadas à potencial privatização. Então, nós optamos por retirar a Eletrobras na Top 10, incluímos no seu lugar as ações da C&A. Um setor totalmente diferente, mas a gente acha que o setor de vestuário foi muito penalizado ao longo de 2020, pode ter uma dinâmica mais favorável ao longo de 2021. A gente está tentando pegar um ponto de virada do setor. Como a gente sabe que a dinâmica da pandemia é ainda muito incerta, talvez a recuperação leve um pouco mais de tempo para se materializar. Mas como ponto de entrada nos parece muito atrativo, nós incluímos a C&A. E um outro papel que é muito conhecido entre os investidores, muito badalado, nós incluímos as ações da Oi em nossa carteira arrojada. Carteira arrojada exige um nome com essa característica, né? A gente sabe que Oi é um papel de maior volatilidade, é uma empresa que vende uma história de reestruturação. Como o ativo acabou passando por uma realização de lucros agora em janeiro, a gente identificou uma boa oportunidade para a entrada da Oi em nossa carteira arrojada. Aliás, carteira essa que foi destaque de alta em janeiro até o fechamento dessa quarta-feira. Carteira tinha alta próxima a 10% nesse mês.
Boa! E aqui então eu deixo para o nosso investidor o convite para ler o relatório completo de estratégia mensal para fevereiro. Ele encontra no site da Ágora, na área logada, em Ágora Insights. Ricardo, muito obrigada pelo bate-papo e aproveito aqui também para lembrar o nosso ouvinte que amanhã, dia 28 de janeiro, teremos um bate-papo ao vivo no YouTube da Ágora Investimentos, justamente sobre todas as carteiras, as estratégias e os fundamentos. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.
Obrigado, Helen. Obrigado a todos. Um grande abraço.
Obrigada. E para não perder nenhum conteúdo, se inscreva nos nossos canais e ative as notificações. Até mais!